Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira, 27 de junho, do Jornal do Meio-Dia já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos Bezerra. Vamos nessa deixar os nossos ouvintes bem informados nessa véspera de aniversário da Rádio Gabriela FM e também de Ilhéus.
Vamos lá, mais uma vez, uma ótima tarde para você, Kátia Gomes. Ótimo dia também para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o seu Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, seu espaço pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. O Coutinho Neto está chegando já já bem municiado com as notícias do setor policial nesta quinta-feira, né, Kátia Gomes?
Exatamente, já já Coutinho conosco aí com muitas informações. Bem, nós estamos no ar aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu preciso lembrar novamente aos nossos ouvintes que hoje, tá? Daqui a pouquinho, no final do programa, a gente divulga quem é o Felizardo, quem é a Felizarda, quem ganhou aí esse dia de beleza no Salão Jacques Janine aqui de Ilhéus, tá? É isso mesmo, nós estamos com um concurso cultural em celebração ao aniversário de Ilhéus, da Rádio Gabriela FM e também do Salão Jacques Janine, tá? Então é só você criar uma frase, né? Ou um texto bonitinho, uma frase que não seja longa, homenageando Ilhéus, tá? As belezas de Ilhéus, a tradição e a alegria da Rádio Gabriela FM e a elegância do Salão Jacques Janine. Então as melhores frases vão ser selecionadas, já selecionamos algumas, porque desde terça-feira que nós estamos divulgando aqui, e hoje nós vamos divulgar quem ganhou aí, quem é o Felizardo ou Felizarda, já já, tá bom? Então corre aí, dá tempo de participar, manda sua mensagem aqui durante o programa de hoje, dessa quinta-feira, 988291029, tá bom? Manda o WhatsApp aí agora, durante o programa, dá tempo de criar uma frase, dá tempo de criar aí a sua mensagem, tá? E eu lhe garanto, viu, que você vai gostar de ganhar esse dia de beleza lá no Salão Jacques Janine, é isso mesmo, essa rede imensa de salão que foi a rede que criou o dia da noiva, né, no país. Então, são um salão que tem mais de 60, né, franquias em todo o país. E também duas unidades nos Estados Unidos, tá? São 65 unidades no Brasil e duas nos Estados Unidos. É isso mesmo, é a maior rede de salões de beleza da América Latina. Gente, o salão é maravilhoso aqui em Ilhéus, tá? Fica ali na rua Assanã. É bairro Nossa Senhora da Vitória, mais precisamente entre o loteamento Praia Dourada e o Pérola do Mar, tá? Ali na Orla Sul, ali na Praia dos Milionários, você entra ali naquela rua do posto Petróleo. Entrou ali direto, vira à direita, você vai conhecer o salão, tá bom? Então, e vão ser bem recebidos lá por Flavinha, viu? Flavinha que comanda lá o Jacques Janine e toda a sua equipe, né? Flavinha, Will, tem outros cabeleireiros, né? Mas eu só tenho amizade com o Will, só vem o Will na minha cabeça. Um beijo pra vocês, viu? Flavinha e o Will e toda a equipe aí do Salão Jacques Janine aqui de Ilhéus. Pois é, né, Marcos? Véspera do aniversário de Ilhéus. 490 anos, véspera do aniversário da Rádio Gabriela FM, 32 anos. E Marcos Bezerra, gente, só está aqui há 32 anos. Não é isso, Marcos?
Desde o dia 28 de junho de 1992, né? Graças a Deus, na Gabriela FM.
Mas daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso, pronto. Porque o Jornal do Meio Dia está no ar. É um oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. e Supermoda e Almara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E a Unex, e a Supermoda e a Almara Calçados, toda semana apresentei os nossos ouvintes, né? Então, hoje tem dois vale-compras, um da Supermoda, um da Almara Calçados, tá? Em homenagem aí a esse aniversário da Rádio Gabriela, aniversário de Leos, mas quem ganha o presente é o ouvinte. Corre, manda seu nome completo, tá certo? Agora você que nunca ganhou nada aqui, de preferência. Porque a gente tem lista aqui, pra não ficar repetindo e dando oportunidade a quem não ganhou. Tá certo? Combinado? Bem, são 12 horas e 11 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa, alerta, abuso do álcool mata mais na Bahia do que no Brasil. Minha gente, peguem leve, beba com moderação.
Dá para se entender, terra festeira é terra de turismo, né? Contribui pode, também.
Mas não pode, né?
Tem que ter cuidado. Correio da Bahia, acidentes de trânsito fatais crescem 32% em Salvador.
E hoje ainda vamos falar aí do balanço das polícias rodoviária federal e rodoviária estadual em relação aos acidentes, como é que foi aí esse período junino aqui na Bahia. Jornal O Dia, Teresina, Piauí, PPP do saneamento. Justiça determina exclusão de Parnaíba do projeto.
Folha de Pernambuco, tentativa de golpe deixa Bolívia sob tensão.
É a situação lá, bem tensa. Jornal do Comércio, Recife. Bolívia revive a ameaça golpista e expõe fragilidade do governo Arce.
O estado de Fortaleza, tentativa de golpe fracassa na Bolívia e general é preso.
Que coisa, hein? Diário do Nordeste, Fortaleza. Merenda escolar ajuda a reduzir evasão de alunos. Ouviram bem? Aí a gente pega essa manchete aqui e lembra que todo gestor público que se preze, seja um prefeito ou um governador, ele mantém em dia a merenda escolar, tá? Nas nossas escolas, seja de município, seja estadual, porque tem muito aluno que vai para a escola, né? Claro, além de precisar estudar, ele precisa se alimentar, viu, Marcos? Porque a gente sabe que tem famílias aí em situações bem complicadas e esses estudantes precisam se alimentar lá, tá? E aqui em Ilhéus a gente recebe denúncias de falta de merenda escolar, infelizmente, na rede estadual, na rede municipal. Isso ocorre em vários locais, isso é uma vergonha. Então a gente repete aqui a manchete do Diário do Nordeste de Fortaleza. Merenda escolar ajuda a reduzir evasão de alunos.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, policial civil, 2 PMs e mais 4 parentes são presos por desvio de mais de 7 milhões e meio de reais.
Eita, isso aconteceu lá em Alagoas. Jornal Tribuna do Norte, Natal. Draga chega a Natal sem prazo do IDEMA para a liberação da engorda.
Correio de Sergipe de Aracaju pesquisa. Sergipe registra maior alta do Brasil em vagas na economia criativa.
Jornal Globo Rio de Janeiro. Uma tarde de caos em La Paz. Sem apoio, tentativa de golpe militar na Bolívia fracassa.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, general da Bolívia é preso e acusa presidente de autogolpe.
Jornal de Brasília, Distrito Federal, maconha, 40 gramas, definirão quem é usuário ou traficante. Aí ontem eu estava vendo na rede social, o pessoal colocando uma balança, aquela balança pequenininha.
De precisão.
De precisão no uniforme do policial. Olha só como é que o policial vai ter certeza, né? Se a pessoa é usuário de droga ou traficante. Gente, que absurdo isso. Ê, país, viu? Um absurdo essa liberação aí da maconha.
Correio do Povo, de Porto Alegre, tentativa de golpe na Bolívia gera forte reação internacional.
Jornal Tempo, Belo Horizonte, insatisfação, reajuste retroativo do servidor terá 5 parcelas.
Folha de São Paulo, militares tentam dar golpe na Bolívia e governo reage.
Jornal Estado de São Paulo, América Latina, militares Contrários a uma volta de Evo Morales ao poder, tentam golpe na Bolívia.
Diário de São Paulo, Moraes coloca Cremesp contra a parede e dá prazo de 48 horas para suspensão de processos.
E Jornal Valor Econômico São Paulo, conjuntura, após declaração de Lula sobre gastos, dólar dispara e chega a R$ 5,52. É a conjuntura econômica do país, não vai bem, viu? É porque o atual presidente parece que não veio para governar, veio para se vingar do brasileiro. Triste realidade, né? Quem fez o L não pode reclamar. Então essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 16 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, é isso mesmo. Pode enviar a sua mensagem fazendo a sua denúncia, sua reclamação para o 988291029, tá? E aí, já nós vamos divulgar. Lembrando que durante o programa hoje dá tempo ainda, mas neste caso você pode enviar até umas 12h40 mais ou menos, porque depois desse horário já vai estar tudo selecionado e no final a gente divulga quem são os ganhadores desse concurso cultural que nós estamos realizando aqui no Jornal do Meio Dia, junto com o Salão Jacques Janine. É isso mesmo, porque em celebração ao aniversário de Ilhéus, né, da Rádio Gabriela FM e do Salão Jacques Janine, nós estamos fazendo esse concurso cultural e você pode fazer uma frase, criar um texto que não seja longo, tá? Em homenagem aí às belezas de Ilhéus, à tradição e alegria da Rádio Gabriela FM e à elegância do Salão Jacques Janine. Tá? Vão ser dois ganhadores, ele e ela. Cada um vai ganhar um dia de beleza lá no Salão Jacques Janine. Olha que maravilha. Tu vai perder isso? Não acredito. Corre, manda. Dá tempo de enviar sua mensagem ainda, tá? Já temos algumas selecionadas aqui, tá? Bem, 12h17, vamos de notícia e informação. Vamos atualizar aqui a informação sobre esse caso que a gente vem acompanhando aí, tá? Envolvendo juízes que foram afastados lá de Porto Seguro. É que a Justiça Federal ordena novo leilão de fazenda situada em área indígena e pertence a cônsul citado em esquema lá em Porto Seguro. O juiz federal Pablo Baldivieso, titular da vara única da subseção judiciária de Eunápolis, determinou a realização de um novo leilão de um terreno localizado no território indígena Lagoa Doce, pertencente ao povo Pataxó em Porto Seguro, para bancar as multas do empresário Moacir Andrade. Desde o final de 2023, a fazenda está indicada para leilão para quitar débito devido ao ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O também cônsul honorário de Portugal alega na justiça que o terreno ocupado por indígenas pertence à sua propriedade, a Fazenda Reunidas Itaquena. Ele é apontado como um dos possíveis beneficiários do suposto esquema de corrupção envolvendo o sistema judiciário na comarca de Porto Seguro. Na nova decisão, a Justiça Federal de Eunápolis condenou a Itaquena S.A., Agropecuária, Turismo e Empreendimentos Imobiliários, empresa de Moacir Andrade, a uma multa aí por litigância de má-fé fixada em 10% sobre o valor atualizado da execução fiscal. Será o terceiro leilão da área, que foi avaliada em R$ 90 milhões, sendo o lance mínimo aí de R$ 54 milhões, 60% do valor total do bem. Conforme a decisão, a última oferta foi apresentada fora do prazo, encerrado no dia 31 de maio. O juiz destaca que, embora os sistemas judiciais e administrativos do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é o TRF1, tenham ficado indisponíveis das 8 da noite do dia 29 de maio às 8 da manhã do dia 3 de junho, o que provocou a suspensão dos prazos processuais no período, a oferta só foi protocolada aí no dia 5 de junho, ou seja, após o encerramento do prazo, já considerando o período de suspensão. Então, a proposta para a compra do terreno foi apresentada pela SIF Imóveis 3, empresa de pequeno porte sediada em Brasília, no valor de R$ 54 milhões, sendo 80% como entrada. Os 80% equivalem a R$ 43 mil. Reais. E os outros 20%, R$ 10.800, em em 2 meses, tá? Em parcelas mensais e sucessíveis, no caso aí, R$ 5.400. Anteriormente, no entanto, a Zadar 71, Empreendimentos e Participações S.A. de São Paulo apresentou o lance de R$ 47.250, tá? R$ 47.250.000, porque na verdade aqui, minha filha, 54 aqui, ó, milhões, é tudo em milhão, ninguém trabalha com mil não, tá? Então, ao determinar a realização de novo leilão, o juiz federal, Pablo Baldivieso, né, relembrou a grande quantidade de recursos interpostos pela Itaquena S.A. com o objetivo de suspender a asta pública, entre aspas, além da propositura de ações processórias e anulatórias, todas relacionadas às áreas incluídas no imóvel. Segundo o juiz, a Itaquena realizou outras manobras para impedir o leilão, apresentando o imóvel em substituição ao penhorado com, entre aspas, incontroversas irregularidades no registro e com grave gravame de alienação fiduciária de dívida não quitada, ou seja, imóvel de diversas vezes recusado pelo esse quente aí. A oferta de fiança bancária é sabidamente inexistente, já que a alegada carta de fiança nunca foi apresentada nos autos. Conforme a Justiça Federal, houve inclusive formulação de tais pedidos em expediente vinculado em sede plantão judicial na véspera do leilão. Em abril, indígenas requereram a suspensão do leilão da área que faz parte do terreno de 179 hectares na região de Trancoso, porém o pedido foi negado pela Justiça Federal de Onápolis. Os indígenas afirmam que o terreno é habitado por eles há muitos anos e argumentam que a área faz parte de uma reserva em processo de demarcação pelo Ministério dos Povos Indígenas. Os pataxós disseram ocupar aí a região antes das matrículas imobiliárias. E na ação originária, o ICMBio requereu tutela de urgência, solicitando a imediata suspensão da exigibilidade dos supostos débitos, bem como de todos os atos de cobranças judiciais e extrajudiciais, e a suspensão do leilão do terreno situado na Foz do Rio Verde e Foz do Rio Frades, no lugar denominado Fazenda Reunidas Itaquena, sob a alegação de que estariam adotando medidas para obtenção de fiança bancária. É uma situação complicada ali, viu, Marcos Bezerra? Vamos continuar acompanhando aí e saber o que vai ocorrer, né? É, vou te falar, viu? Brasil, acontece é coisa, né? Juiz participando de esquema de corrupção que...
É,
ai, ai, complicado. Vamos acionar o nosso repórter?
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quinta-feira, um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, para você também, bom trabalho, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando, e com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora... A notícia é de polícia! Vamos começar o nosso giro a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Nesta quinta-feira, eu quero contar que em Ilhéus, hein? Teve bafafá, teve tumulto, briga e confusão em pleno centro da cidade com o saldo de um homem esfaqueado. Saiba agora! Um homem de 30 anos foi esfaqueado durante uma briga que aconteceu na tarde de ontem, quarta-feira, em pleno centro financeiro da cidade de Ilhéus. A confusão toda aconteceu em um estacionamento que fica localizado em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Avenida 2 de Julho, centrão da cidade. Segundo as informações, O lavador de carros que foi identificado como Hudson Quinto ficou gravemente ferido após intervir no momento em que seu algoz recebia uns trocados em dinheiro de um motorista que havia estacionado um carro naquele local. Portanto, os dois pediam dinheiro no estacionamento e durante a discussão, o agressor partiu para cima da vítima e deu várias facadas nos braços e nas mãos. O socorrista do SAMU 192, o SAMUCão 192, foram acionados e prestaram os primeiros socorros às vítimas, que apresentava ferimentos graves. Nesse momento, o homem ferido foi encaminhado ao Hospital Regional Costa do Cacau, aqui mesmo na cidade de Ilhéus. Então, o agressor, que não teve identidade revelada, ele foi preso em flagrante pelos militares da 68 Companhia Independente da Polícia Militar e está à disposição da Justiça. Município de Itabuna, semana com registro de múltiplas tentativas de homicídio. As vítimas deram entrada no hospital de base daquela cidade. Os fatos aconteceram no bairro São Pedro, na zona sul da cidade, quando um jovem, identificado como Everton Nascimento, 18 anos, ele foi baleado. A motivação é desconhecida. Já no bairro Maria Pinheira, também localizado na zona sul de Itabuna, um homem, identificado como João Messias, foi esfaqueado duas vezes, atingido no pescoço e na testa. Os golpes foram de faca tipo peixeira e também não se sabe a motivação. Na Vila Itamaracá, que fica na zona rural de Itabuna, um jovem de apenas 18 anos de idade, de nome João Nascimento, este também foi esfaqueado na região do abdômen. O estado de saúde dele é estável. Nesse mês de junho, Itabuna registrou um crime e em todo o ano de 2024, Itabuna contabilizando 17 execuções, 8 resistentes mortos em confronto com as forças policiais, totalizando em 2024, 25 mortes violentas. Extremo sul da Bahia. A Polícia Civil ontem, quarta-feira, cumpriu mandado de prisão contra investigados envolvidos em fraudes e tráfico de drogas. O caso teve início na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Onápolis, que em conjunto com o Núcleo de Inteligência da 23ª Corpim, após investigação minuciosa, desencadearam uma operação para desmantelar uma quadrilha responsável por fraudes que causaram prejuízos a comerciantes de Onápolis, Porto Seguro, Itapebi e Itabela. Os criminosos lesaram empresários de Onápolis e toda a região mediante a prática de transações fraudulentas. O esquema consistia da seguinte forma: um integrante do grupo tinha que entrar em contato com as vendedoras das lojas locais, solicitando vários produtos e enviando falsos comprovantes de PIX como forma de pagamento. A operação resultou na captura da suspeita, identificada como Ana Clara Salles Rodrigues, de 20 anos de idade. No momento da prisão, a golpista confessou e indicou a localização de parte dos produtos fraudulentamente adquiridos. Durante a ação, os policiais civis identificaram e prenderam também Rosalvo Xavier dos Reis Júnior, que estava escondido em uma residência no bairro Moisés Reis e foi preso com base em um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, homicídio e porte de arma. No local foram encontrados um rádio comunicador, maconha, cocaína e crack. Operação policial também na cidade de Porto Seguro. Na manhã de ontem, quarta-feira, policiais militares do 8º Batalhão, juntamente com as guarnições da CIP Mata Atlântica e da Companhia Independente de Policiamento Tático do Extremo Sul, realizavam patrulhamento nas ruas do bairro Campinho, dando continuidade às ações de intensificação do policiamento no local. Num dado momento, os agentes da lei perceberam uma movimentação suspeita no manguezal, que não era de caranguejo nem siri nem de aratu. Era um homem portando uma mochila sorrateiramente. De imediato, os militares procederam à abordagem, culminando na prisão do suspeito. Na diligência, os agentes da segurança pública apreenderam os seguintes materiais. Anotem aí! 238 munições calibre pronto 40, 386 munições calibre 9mm, uma submetralhadora, dois artefatos explosivos, 21 poções pequenas de maconha. Além de os objetos do crime foram encaminhados para a adoção das medidas cabíveis, informou a assessoria de comunicação do 8º Batalhão de Polícia Militar. Uma colisão fatal ocorreu nas proximidades do trevo de Ubatana, região do Cacau, próximo ao município de Ubaitaba, na BR-101. O acidente envolveu um carro de passeio e uma carreta, resultando na morte do motorista do veículo menor, identificado como Joedson. Mais conhecido como Joás. Joás estava retornando de uma fazenda para Ubaitaba quando aconteceu o acidente. O motorista da carreta, identificado apenas como Gabriel, não sofreu ferimentos físicos, mas ficou em estado de choque devido à tragédia. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial. Mas você continua aqui no Jornal do Meio-Dia, na companhia de Kátia Gomes e de Marco Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje, tá? Com mais notícias para nós. Olha, 12h31, tá? Então nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá, Unex, Faculdade de Excelência e Supermercados Meira. Bem, nós vamos divulgar logo aqui umas informações, em seguida liberar a participação do ouvinte. Marcos, vamos falar um pouquinho da Operação São João. 14 pessoas morreram e 92 ficaram feridas em acidentes nas rodovias federais. Esse é o balanço da PRF, né?
A Polícia Rodoviária Federal encerrou na terça-feira, dia 25, a Operação São João, que teve início na quinta-feira, dia 20, nas rodovias federais que cortam a Bahia. Durante os 6 dias, no estado, foram registrados 77 acidentes, mesmo número do ano anterior. Destes, 25 foram graves, com 92 pessoas feridas e 14 mortes. Houve redução em relação ao número de óbitos no mesmo período, em 2023, quando 17 pessoas morreram. Os dados de 2024 são total de acidentes, 77, graves, 25, pessoas feridas, 92 e 14 óbitos. Em 2023, foram 77 acidentes também, com 23 acidentes graves, 86 pessoas feridas e 17 óbitos. Segundo a PRF, durante este período, marcado por um aumento expressivo no fluxo de veículos, as principais rodovias do estado, incluindo as BR-324, 101, 116 e 242, registraram tráfego intenso, especialmente na sexta-feira, dia 21, e no retorno dos festejos na terça, dia 25. Durante a operação, a PRF utilizou cães farejadores com o objetivo de identificar a presença de drogas em compartimentos de veículos. No total, 35 pessoas foram detidas e 16 veículos frutos dos crimes de furto e roubo foram recuperados. Durante os festejos de São João, foram realizados quase 6 mil testes de alcoolemia. Como resultado, 4 motoristas foram presos com sinal de embriaguez, além da emissão de 132 autos de infração por causa da mistura de álcool e direção, Kátia.
Pois é, né, minha gente? Então tá aí esses dados da Polícia Rodoviária Federal. Vamos falar também dos acidentes, em relação aos dados da Polícia Rodoviária Estadual, tá? Acidentes caem 46% nas rodovias baianas no São João. Então, as rodovias estaduais da Bahia tiveram uma redução de 46% dos acidentes de 21 a 25 de junho deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023, segundo o balanço da Operação São João 2024 da Polícia Rodoviária Estadual, que é a PRE. O Batalhão da Polícia Rodoviária e as Companhias Independentes de Policiamento Rodoviário, no caso, as sedes Itabuna, Brumado e Barreiras, registraram no total 43 acidentes, sendo 31 sem vítimas fatais, né? 6 envolvendo feridos e 6 com mortes. A polícia também contabilizou uma redução de 62%, tá, no número de acidentes sem vítimas. E no mesmo período de 2023 foram 3 acidentes, sendo 11 com óbitos. Então, só repetindo, no total aí, foram 43 acidentes, sendo 31 sem vítimas, vítima nenhuma, nem ferimento, 6 envolvendo feridos e 6 com mortes. Então, os policiais militares abordaram mais de 25.800 pessoas e mais de 16.800 veículos, entre ônibus, carros, táxis, vans, motocicletas e transporte de cargas. Dos veículos abordados, mais de 4.100 foram autuados. 137 removidos e 17 recuperados. Ainda entre as autuações de trânsito, a PRE registrou 175 ultrapassagens proibidas, 19 por transitar no acostamento, 478 por falta de cinto de segurança e 271 condutores que não estavam com a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Tá? E aí, ao todo, os policiais prenderam 17 pessoas em flagrante e apreenderam 4 armas de fogo, além do registro de 5 ocorrências envolvendo porte de drogas. Nas ações de fiscalização, 511 condutores foram abordados com a utilização do etilômetro, que é o famoso bafômetro, com 157 recusas do teste conhecido como bafômetro, né, como eu disse agora. Então é isso, tá? Então tá aí esse balanço da Operação São João 2024 da Polícia Rodoviária Estadual. 12 horas e 44 minutos, vamos liberar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte, temos mensagem no WhatsApp, que é o 988291029. Inclusive, chegaram também mensagens aí do concurso cultural, né, para celebrar o aniversário de Leos, da Rádio Gabriela, do Salão Jacques Janine, né, o pessoal aí criando as frases. Olha, vamos encerrar agora, tá, essas frases, porque eu já vou começar aqui selecionar as de hoje para juntar com as demais, só a gente decidir aqui quais vão ganhar. São duas, tá? Uma para de um homem, outra de uma mulher, para ganhar esse dia de beleza no Salão Jacques Janine. Mas as denúncias e reclamações vão enviando aí, corre que dá tempo. Marcos já vai divulgar aí, né, Marcos? Mensagem de reclamação de ouvinte, né?
Pois é. O ouvinte manda uma boa tarde aqui. É o Gil de Ilhéus. Me diga uma coisa. Que desorganização é essa referente ao trânsito da cidade de Ilhéus? Sabe, a sensação que me dá é que eles querem provocar o caos no trânsito para que possam criar estatísticas que a cidade está lotada. Só pode. Pois verifiquei que não tinha nenhum servidor do órgão de trânsito em locais críticos no centro, onde houve bloqueio por conta da festa alusiva a São Pedro em Ilhéus.
Tava um caos mesmo, viu? Lá, quem tava indo sentido Avenida Soares Lopes, um trânsito horrível, uma loucura, entraram em contato comigo para reclamar também, viu, Marcos? Sobre isso. Uhum. Não sei, aqui parece que as coisas realmente não são planejadas.
Né? Passei por lá mais cedo, né? Então, as duas vias da Avenida Soares Lopes estão interditadas, né? E vias de acesso também ali no trecho da festa. E é um absurdo, né? Uma gestão que teve 8 anos para poder planejar e preparar um local adequado para festas desse tipo ali na Avenida Soares Lopes, que tem muito espaço por ali, inclusive de estacionamento, e não conseguiram fazer. E aí interditam duas vias principais, né, da principal avenida da cidade, causando aí transtornos aos munícipes.
Eu acho que a Sutran, ela tem que se preocupar em fazer verdadeiramente as devidas fiscalizações, né, e organizar o trânsito de verdade, não só quando tem evento, mas o ano todo, porque essa matéria aí, essa reportagem que o Coutinho fez aí, falando dessa briga entre flanelinhas, né, que um esfaqueou o outro. Acho que a Sutran tá precisando fiscalizar melhor ali o centro de Ilhéus, viu, Marcos? E a prefeitura também se preocupar, né? Esse prefeito não vai fazer, ele não tá nem aí, empurrou com a barriga, empurrou e não fez, não é agora que ele vai organizar e colocar uma zona azul para funcionar, porque já passou da hora de ter uma zona azul em Ilhéus, porque, me desculpe aí, muitos flanelinhas vão ali para criar confusão e não para trabalhar de verdade, porque eu vejo muito isso ali, criam confusão com o motorista, brigam entre eles, a Sutran fiscaliza isso? Passa por ali fiscalizando na 2 de julho, na Avenida de Soares Lopes? Claro que temos, sim, alguns que estão ali trabalhando decentemente, Na Soares Lopes mesmo tem, eu esqueci o nome do rapaz lá, do senhorzinho que fica lá. Nossa, do outro lado, em frente ali ao banco, ao Sicoob. Nossa, o cara trabalha direitinho, Sicredi, perdão. Frente ao Sicredi, trabalha direitinho, né? Ali também tem outros que trabalham direitinho, mas em outros pontos, ou por ali mesmo, tem uns que, pelo amor de Deus, gente. Então, como é estacionamento, né, dentro da cidade? A Sutrana deveria fiscalizar aquilo ali?
Boa.
Tem uma confusão, aí tem um que quer botar o carro fechando o outro. Ah, pelo amor de Deus, minha gente. Eu acho que muita coisa aqui tá bagunçada, tá desorganizada em relação ao trânsito da cidade. Né? É um absurdo uma cidade como Ilhéus, uma cidade turística, não ter uma zona azul. Zona azul é importante sim. E os próprios comerciantes pedem a gente para falar aqui no Jornal do Meio Dia. Porque o ano todo eu recebo mensagem de muitos pedindo. Principalmente ali naquela rua onde tem um paredão do Hospital São José, aquela rua direta ali. Pedem muito, muito. Mas essa é a Ilhéus que nós temos hoje, né? Eu me pergunto se o povo está satisfeito. Está satisfeito mesmo? Diga, Marcos.
É a Vanessa do Sol e Mar, manda um boa tarde, Kátia, Marcos, bom São Pedro. Estou de folga, ouvindo a Gabriela FM.
Um beijo, Vanessa, que aproveite sua folga, tá? Um beijão. Ó, ouvintes aqui mandando também, já me mandaram essa mensagem várias vezes. E aí eu não posso deixar de falar. Mandaram, inclusive, com fotos. Né? Perguntando assim, Kátia, fala aí no programa, você pode falar aí no programa? Esse prédio aqui é mais um elefante amarelo da Prefeitura Municipal de Ilhéus, que está locando prédios particulares, deixando os públicos abandonados. Aí me mandaram aqui a foto, Marcos, da antiga sede da Secretaria de Serviço Social, que fica ali em Bairro da Conquista, né? Ao lado da 19 de Março.
Sim.
Tá? E aí, realmente, lá tá fechado, tá até pintadinho, né, Márcio? Tá até pintadinho o prédio, mas tá fechado, não funciona nada lá.
Era sede da SDS.
E aí a prefeitura segue alugando prédios particulares, né, e abandonando aí os próprios SLLs que temos hoje, a gestão municipal que temos hoje. Hoje também me enviaram aqui vídeos, né, e também informações falando sobre um prédio lá na morada, no condomínio Morada do Porto, que segundo lá os moradores pode desabar a qualquer momento. Já pediram ajuda à Prefeitura de Ilhéus, tá? E a Prefeitura não se preocupa em resolver isso, em ajudar essas famílias. Isso procede, Defesa Civil, vocês já foram lá avaliar isso, né? Condomínio Morada do Porto faz parte da Minha Casa Minha Vida, né? E eu acredito que a Prefeitura realmente tem que, de alguma forma, ir lá avaliar isso e definir qual é a realidade lá, se realmente traz perigo, né, para os moradores. Diga, Marcos, tem mais mensagem?
Tem um áudio aqui do nosso ouvinte, vamos ouvir.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marco Bezerra. Boa tarde, todos os locutores da Rádio Gabriela. Muito obrigado pelo trabalho que você presta, pelo tudo que você faz pela gente aqui da cidade de Ilhéus, não só pela cidade de Ilhéus, mas por todo o município da Bahia. Parabéns a vocês por fazer nossa alegria todos os dias, todos os noites. Que Deus os proteja a todos vocês e parabéns ao Rodrigo Júnior por fazer isso por nossa comunidade. Chegando do Vilela, um abraço para vocês, que Deus abençoe a todos vocês.
Muito vento, hein, amigo? Onde você tá? Deve estar numa brisa gostosa. Que maravilha. Obrigada, um abraço pra você, tá? Diga, Marcos Bezerra, alguma outra mensagem pra divulgar de ouvintes?
Deixa eu dar uma olhada aqui. Gente querendo participar da promoção, tem alguns aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui.
A lista aí de gente querendo participar da promoção da Supermodel Mara Calçados é grande, né? Já temos... Já estou fazendo aqui o sorteio.
O Reginaldo do distrito de Maria Jape, né, manda boa tarde. Meus queridos, o carro do lixo tem quase 2 meses que não recolhe o lixo aqui. Por favor, Kátia, Marcos, anuncia aí. Essa rádio é líder de audiência, obrigado.
Gente, quase 2 meses sem recolher o lixo em Maria Jape? O que é isso, Secretaria de Serviços Urbanos? A Maria Jape é uma comunidade, mas se o caminhão do lixo vai lá, o caminhão do lixo faz parte, é controlado, administrado por qual secretaria? De Serviços Urbanos. Mas o pessoal da Secretaria de Serviços Urbanos está preocupado em navegar no Instagram, né? Todo dia visita o meu history. Marcos, me deixe, viu? Vamos mandar recolher o lixo aí, por gentileza? Maria Jape, tem cidadãos que pagam impostos, ou você só lembra desse povo de Marejape para ir pedir voto? Oh, me deixa. Pessoal de Marejape, eu aprendi uma coisa. Planta aí o pé de Catispero. Exatamente. E aí vocês dão a resposta quando forem aí pedir voto, tá bom? Não esqueçam disso. Porque não manda recolher o lixo. Vocês vivem reclamando da questão de transporte público e da estrada. Aí no ano agora de eleição, vão bater aí na porta, tá? Não gastem o café de vocês não, viu? Que esse povinho não. Acorda pra vir. 12 horas e 53 minutos. Diga, Marcos Bezerra.
A ouvinte mandou uma boa tarde aqui, Kátia, Marcos. É lá da Lagoa Encantada, ela disse que tem um rapaz por lá chamado Kleber, que está espancando todo mundo, né? Diz que já bateu no filho umas 3 vezes dela e pede que a polícia tome providência aí com relação a ele.
Ô, gente, pelo amor de Deus, alô, polícia! Vamos lá, hein, Lagoa Encantada, é verificar isso, hein? Porque tem gente que gosta de agredir os outros fisicamente, né? Faz a primeira, a segunda, a terceira, acho que não dá em nada. Até que encontra alguém que aciona a polícia e a justiça. E aí fica toda encrencada, né? Conheço gente assim, que tá encrencada aí na justiça por conta disso. Então acorda pra vida. Pare com esse absurdo. E atenção, polícia militar, né? E o povo precisa também procurar a polícia, entendeu, Marco? Liga pro 190. Ô, gente.
Procura saber o motivo dessas agressões e aí vai enfrentar esse valentão aí, né?
Exatamente. Ai, ai, deixa. 12 horas e 54 minutos. Vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Então eu digo que valeu, muito obrigado Kátia, muito obrigado Marcos, muito obrigado a você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então a partir de agora, você, Pedro Augusto Coutinho, vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida... Bora, Bahia! Vamos começar então a bordo de sua viatura virtual da Gabi Pedro Augusto Coutinho, viajando, informando que um corpo foi encontrado em uma lagoa. Saiba agora! Ontem, quarta-feira, um trágico incidente abalou a comunidade de Aracatu. O corpo de uma mulher, identificada apenas pelo prenome de Roy, foi encontrado submerso em uma lagoa na situada região da Salina, zona norte daquele município. Familiares e amigos que já haviam reportado o desaparecimento de Roy nas redes sociais durante toda a manhã, confirmaram a identidade da vítima no local. A Polícia Civil de Aracatu está à frente das investigações para esclarecer as circunstâncias da morte. O corpo de Loi foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Brumado. Olha, um homem identificado como Zenildo Santos, ele foi morto a tiros na zona rural do município de Caraíbas. Uma equipe da 80 Companhia Independente de Polícia Militar foi acionada por volta da 1 hora de ontem, quarta-feira, por populares que informaram sobre a ocorrência de disparos de arma de fogo na fazenda Cancela. Segundo informou a 80 CIPM, no local apontado, os policiais se depararam com um homem baleado dentro de um veículo, já sem vida. Agentes da Polícia Técnica removeram o corpo e encaminharam ao Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista. A Polícia Civil investiga este caso. Por falar em Vitória da Conquista, uma tragédia marcou a noite de ontem, quarta-feira, naquela cidade, quando a mulher morreu atropelada no anel viário, já próximo ao bairro Vila América. A vítima, identificada apenas como Lúcia, estava a pé no momento do acidente. De acordo com informações, o atropelamento ocorreu por volta das 8 horas da noite. Uma equipe do SAMUzão 192 e ambulâncias da Via Bahia foram acionadas, mas infelizmente os socorristas apenas puderam confirmar o óbito de Lúcia no local do incidente. O corpo de Lúcia foi removido pelo DPP e encaminhado ao Instituto Médico Legal para os procedimentos necessários. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. Ainda em relação a acidentes de trânsito no sudoeste da Bahia, mais um grave acidente de trânsito resultou na morte de uma pessoa na BR-030, no trecho entre Brumado e o distrito de Sussuarana. O acidente ocorreu por volta das 10 horas e 30 minutos, no quilômetro 388 da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a colisão lateral envolveu dois caminhões Mercedes-Benz, que trafegavam no sentido Brumado-Sussuarana. A dinâmica preliminar sugere que os dois caminhões colidiram lateralmente. O condutor de um deles, identificado como Alexandre Vieira Araújo, de 41 anos, ficou preso nas ferragens e não resistiu aos ferimentos, falecendo no local. Uma passageira de apenas 5 aninhos de idade, que estava no mesmo veículo, sofreu ferimentos leves e foi socorrida pelo Sambucão 192 para o Hospital Municipal de Brumado. O outro motorista foi levado ao Departamento de Polícia Civil e apresentado à autoridade competente para as devidas providências. Olha, um empresário identificado como Jefferson, 30 anos de idade, foi encontrado morto com as mãos algemadas e tiros na cabeça no início da tarde de ontem na cidade de Simões Filho, região metropolitana de Salvador. De acordo com familiares da vítima, Jefferson era proprietário de um depósito de bebidas e estava desaparecido após ser sequestrado por 4 homens que estavam encapuzados. Eles chegaram ao local em um Cobalt branco na última terça-feira, lá em Simões Filho. O carro, segundo testemunhas, tinha marcas de tiros. Jefferson trabalhou durante 8 anos como cabo do Exército Brasileiro e ao longo desse período havia juntado dinheiro para montar o depósito de bebida que havia sido inaugurado há apenas uma semana. Em nota enviada, a assessoria de comunicação da Polícia Militar disse que a autoria e a motivação são desconhecidas. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Olha, uma mulher, fato revoltante este, acompanhe comigo, hein? Uma mulher de 21 anos de idade, ela foi presa por suspeita de abusar sexualmente de uma criança de apenas 6 anos de idade na cidade de Apuarema, aqui, próximo a Jequié, no sudoeste da Bahia. De acordo com um familiar, a vítima, a suspeita era babá da criança. A suspeita cuidava de diversas crianças em uma kitnet naquela cidade. A menina de 6 anos adorava ficar sob os cuidados da babá porque tinha oportunidade de brincar com outras criancinhas que também frequentavam aquele lugar. Acontece que, no domingo passado, a criança disse que não gostaria de ir novamente na casa da suspeita, o que causou estranheza nos familiares. Quando questionada, ela disse que fizeram coisas estranhas e relatou o abuso. Além da babá, um homem envolvido no caso foi identificado e é procurado pela polícia. Segundo familiares da pequena vítima, ele seria namorado da suspeita, mas a informação não foi confirmada pela polícia. O caso é investigado pela delegacia de Jequié e testemunhas estão sendo ouvidas. Muito bem, sua viatura virtual encerra a semana por aqui, já que amanhã temos duplo aniversário em Ilhéus. Primeiro aniversário da cidade, Ilhéus completando mais um ano de emancipação política e de fundação. E aqui na Gabriela FM, em festa, é aniversário da Gabi e o presente com certeza vai ser todo seu com uma programação muito especial, não só amanhã, no aniversário da Gabriela FM, mas durante todo o final de semana. Quero marcar o nosso próximo encontro e ver todo mundo a bordo aqui de sua viatura virtual da Gabi, no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na companhia dos felizes da vida tricolores de aço, Kátia Gomes e Marcos Marcão Bezerra.
Saudações tricolores, Coutinho Neto e todos os nossos torcedores do Bahia. É, vascaínos. Alô, Felipe Levita, Monique Ribeiro, sinto muito.
Tony Café.
E companhia. Um beijo pra vocês, amigos. Vocês sabem que independente disso, eu amo vocês, né? Vem, Marcos Bezerra! Ai, chegou a hora, né? Vamos divulgar os nossos ganhadores. Porque é o aniversário da Rádio Gabriela FM, de Ilhéus, mas aqui quem ganha o presente é o ouvinte. Isso mesmo. Aliás, os ouvintes. Temos 4 ganhadores aqui hoje. Então, atenção. Quem ganhou vale, um vale-compras, tá? Um vale-compras da Omara Calçados. Foi a Patrícia dos Santos Oliveira. Atenção, Patrícia dos Santos Oliveira. Você pode ir a partir de hoje à tarde, a partir das 14h, na Omara Calçados, que fica na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus. E quem ganhou o outro vale-compras, né? Um vale-compras, valor de R$100, da Supermoda, foi o Luiz Adrio Santos Guimarães. Luiz Adrio Santos Guimarães, ele até colocou que é da Barra de Itaípe aqui em Ilhéus. Ganhou esse vale-compras no valor de R$100 da Supermoda, que também fica na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, tá? Então não troquem, presta atenção. O Luiz Adrio Santos Guimarães ganhou vale-compras da Supermoda. A Patrícia dos Santos Oliveira ganhou da Omara Calçados. Então, o nome de vocês, o nome de cada um vai estar em cada loja, tá? Se errar a loja, eles mandam para outra e você verifica lá, tá bom? E os ganhadores, Marcos Bezerra, já temos aqui.
Olha aí.
Que frases, viu? Amei as duas frases. E eu mandei lá para Flavinha, do Jacques Janine, ela também amou, aprovou, tá? Realmente são as duas melhores frases. Vamos à primeira? Nosso concurso cultural em celebração ao aniversário de Ilhéus, 490 anos, aniversário da Gabriela FM, 32 anos, e do Salão Jacques Janine, que já está há 3 anos em Ilhéus, tá? Então, nós realizamos esse concurso em parceria com o Jacques Janine, concurso cultural, enviando a sua frase, né? Você teve terça, ontem, quarta-feira e hoje para enviar. E realmente recebemos aqui uma frase, né, muito legal. Duas. A primeira diz o seguinte: nas comemorações dos 490 anos de Ilhéus, as belezas históricas se misturam harmoniosamente com os 32 anos de tradição e alegria da Rádio Gabriela FM e com a elegância excepcional do renomado Salão de Beleza Jacques Janine. Parabéns, Wilson Alvarenga de Itabuna, que frase linda! E a segunda diz: em Ilhéus, onde a história completa 490 anos de encantos, a Rádio Gabriela FM celebra 32 anos de tradição e alegria em 2024, enquanto o Salão Jacques Janine acrescenta elegância e profissionalismo ao cenário vibrante da cidade. Parabéns, Adriana Chucrala, também de Itabuna. Olha só, gente, 2 ganhadores de Itabuna. Povo de Ilhéus, oh, deixou a desejar nas frases, viu? Na próxima vai melhorar, tá? Então, vou passar as coordenadas aqui para o Wilson Alvarenga e a Adriana. Vocês, né, vão entrar em contato com o Salão Jacques Janine. Deixa eu divulgar aqui para vocês o telefone, tá? E aí sim, vai agendar direitinho esse dia de beleza. Os dois tem que ser no mesmo dia, porque eles vão fazer uma gravação lá, tá? Mas aí vocês alinham direitinho. O telefone de lá é o 73998309641. WhatsApp 73998309641, tá? Mas eu vou aqui passar o telefone de vocês pra lá também, tá certo? Salão Jacques Janine fica na Zona Sul de Ilhéus, Praia dos Milionários, tá bom? Ali na Rua Assanã, é muito fácil. Na verdade, é próximo ao posto petróleo. Você entrou ali no posto petróleo, entra naquela rua e depois vira à direita e já vai encontrar o salão. É muito fácil, muito fácil, muito fácil. Quero agradecer, portanto, a participação de vocês que enviaram as mensagens, tá? É, parabenizar a Adriana Chucrala, o Wilson Alvarenga, ambos de Itabuna, que ganharam. Parabéns mesmo, que frase, viu? Amei as frases aí dos dois, a frase de cada um. Muito boa mesmo. Agradecer, portanto, toda a equipe do Salão Jacques Janine, aqui em Ilhéus, tá? Obrigada, Flavinha, que gostou muito dessa ideia e comprou essa ideia junto conosco aqui realizamos esse concurso cultural. Obrigada, Salão Jacques Janine, maior rede de salões de beleza da América Latina, 65 unidades no Brasil e 2 nos Estados Unidos, e criadora do Dia da Noiva aqui no Brasil, tá certo? Então, os dois ganhadores, né, vão ter um dia de beleza, olha que maravilha! Um abraço pra Flavinha, toda a equipe do Salão Jacques Janine. Will, um beijo pra você, viu? Eu vou ter meu dia de beleza também, eu e Marcos Bezerra, como é? A gente vai ter, Marcos? Vamos saber isso também, né?
Vamos saber.
Mas é isso, obrigada mesmo, tá? Bem, antes de dar tchau e finalizar, eu quero parabenizar a Rádio Gabriela FM por 32 anos, levando muito entretenimento, música, informação também. Nesses últimos 7 anos, né, a rádio, o Jornal do Meio Dia está aqui no ar, né, com uma audiência maravilhosa. E eu agradeço aos ouvintes, porque é por você, ouvinte, que a gente todo dia tem aquela disposição de chegar aqui, fazer um programa bacana, de produzir, apresentar, né? Muito obrigada mesmo. E parabéns, Rádio Gabriela FM. Continue aí levando muita notícia, muita música para os nossos ouvintes. Parabéns, Ilhéus, pelos 490 anos, mas principalmente ao povo de Ilhéus, né, que está aí em busca, que eu imagino, né, que quer ver uma cidade melhor, uma cidade mais pujante, com mais emprego, com mais estrutura, com uma saúde melhor. Eu espero que em 2024 vocês busquem fazer a mudança que Ilhéus precisa, porque não dá para continuar na mesmice, né, minha gente? Então, quem vai estar de folga, aproveite aí as comemorações, tá? Em casa, na praia, então aproveite, né? Faça seu brinde aí. E é isso, parabéns mesmo. E obrigada à Rádio Gabriela FM que me abraçou nesses 7 anos. Obrigada, Marcos Bezerra, pela parceria aqui no Jornal do Meio Dia, tá?
Estamos juntos aí, cara.
Agradeço Renato também, que vira e mexe está aqui me dando uma força. Suzy Luz também, que vira e mexe vem fazer o programa. E o nosso repórter Coutinho Neto nesses 7 anos aqui no Jornal do Meio Dia. Então, nesses 32 anos da Rádio Gabriela FM, o Jornal do Meio Dia tem 7. Faz parte também, né, Marcos?
É. Com certeza.
E Marcos Bezerra, há 32 anos aqui. Me fala, Marcos, como é 32 anos numa rádio como essa, que é uma das rádios mais importantes da Bahia, né, de todo o sul da Bahia, especialmente.
A gente fica muito envaidecido, né, de fazer parte do quadro desde o início aqui na Gabriela FM, eu, Renatinho. E a Gabriela, incontestavelmente, né, de maior audiência, né, independente de pesquisa aí, em toda a região, Ilhéus e região. Então, para a gente é muito gratificante estar aqui trabalhando, né, exercendo atividade, porque é um ambiente bem tranquilo para se trabalhar e a gente procura fazer a nossa parte também, né?
Verdade. E de presente, né, desses 32 anos, a Rádio Gabriela ganhou esse novo estúdio, né, essas novas instalações, né, Marcos
aqui
Bezerra?
Aqui no Gabriela Center.
Exato, aqui no Gabriela Center, na Avenida Itabuna. É um acesso mais fácil para os nossos ouvintes que querem vir à rádio, parceiros, amigos, anunciantes, patrocinadores. Então, a gente agradece também, parabeniza o empresário Valderico Júnior, né, que também teve essa iniciativa e está aqui à frente da Rádio Gabriela FM. Então, parabéns também, Valderico Júnior, né, administrando aí a Rádio Gabriela FM, a nossa casa, né, porque aqui a gente fica à vontade, né, graças a Deus. E é isso, olha, Renato Nogueira, nosso coordenador, já me disse a novidade aí sobre amanhã.
Sim.
Dia 28, aniversário de Ilhéus da Rádio Gabriela. E claro que durante a programação os ouvintes vão ser presenteados, né?
Com certeza, sempre tem isso.
Vão ter sorteios, né, Marcos?
Uhum,
exatamente. Então participe amanhã, não deixe de participar. Muita música para os ouvintes e presentes também. Eu deixo meu carinho aqui especial para vocês. Não vou estar aqui amanhã, tá certo? Então aproveitem aí para participar. Um beijo especial ao povo de Ilhéus. Ilhéus, eu amo você. Obrigada, sou cidadã ilhéense. Obrigada ao vereador Tantique Rezende, todos os vereadores que votaram por unanimidade. Amo essa cidade desde criança. Estou apaixonada, viu? Tenho certeza que eu ainda vou ver ela bem mais com avanço, com progresso daquele.
Bem tratada.
Bem tratada, pujante, exatamente. Né? Tá? Marcos, quer falar mais alguma coisa?
Tá tranquilo, amanhã a gente fala mais.
Não, amanhã eu não tô por aqui,
Eu falo mais amanhã.
Então pronto, tô de volta no início da semana que vem. Bom fim de semana pra vocês, um feriadão, aproveitem, um beijo no coração. Um abraço pro povo de Itabuna que tá aproveitando lá o Itapedro. Um abraço a todos. Quem quiser vir pra praia amanhã pode vir, viu? Feriadão vai estar bombando aí na cidade. O povo de Ilhéus agradece também. E é isso. Um abraço a todos, até o início da semana que vem. Abraço, abraço, abraço mesmo, tá?
Valeu, Kátia Gomes. Ótima tarde para você e para você ouvinte que acompanhou o nosso Jornal do Meio-Dia. No oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho, Suzy Luz trazendo Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.